SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
Esta é a semana em que os portugueses e descendentes pelo mundo se juntam para celebrar a chegada do Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas pelo mundo, no dia 10 de junho. A data marca a morte do poeta maior de nossa língua, Luís de Camões, que morreu neste dia em 1580. Há tradicionalmente diversos eventos entre portugueses, luso-africanos e luso-timorenses em várias cidades da Austrália para celebrar. Na última quinta-feira, a comunidade sênior de Sydney se reuniu na Casa do Benfica, em Merrickville, para um almoço organizado pelo Portuguese Welfare Council, um grupo de voluntários que trabalha com idosos lusófonos comandados pela líder comunitária angolana Eugênia Viegas. Em meio a uma saborosa feijoada, Eugênia divertia as mais de 50 pessoas presentes ao evento com o microfone, salvas de palmas e prendas. Ela promovia produtos feitos pela comunidade, como o famoso bolo da madeira do caco e outros quitutes. Foi nesse momento de animação que cheguei à Casa do Benfica.
Hoje é quinta-feira, 6 de junho, a semana das comemorações do Dia de Portugal. É a semana de Portugal. Eu falo aqui do Clube de Benfica, em Sydney, Austrália, onde a comunidade portuguesa, organizada pela líder comunitária Eugênia Viegas, se reuniu. São mais de 50 pessoas que vieram aqui de toda Sydney. Alguns vieram até de Wollongong, da região de Wollongong, frequentadores do Kembla-Warra Club, lá da região. E eles estão aqui pro almoço, celebrando Portugal, celebrando a língua portuguesa, celebrando a comunidade, a vida dos expatriados de Portugal que chegaram nos anos 60, 70 e 80. Conversei com algumas das pessoas que estão aqui e conta um pouco da história, que venham partilhar a amizade e partilhar a mesa. O menu hoje é uma feijoada, tá bonita aqui, super cheirosa. Ainda não experimentei, mas eu vou fazer isso agora. Há também uma linguiça chouriço, que está bonita, e os portugueses aqui muito empolgados para dizer que ela é muito boa, porque ela é feita por portugueses aqui de Sydney. Então, supostamente, muito acima do que são as linguiças chouriço para vender nos grandes supermercados aqui. Eu vou provar e eu vou contar depois para saber se de fato corresponde à expectativa a feijoada, a linguiça e tudo mais.
Eugênia Viegas é uma velha conhecida dos ouvintes da SBS em português, desde os tempos em que estávamos apenas na frequência da rádio, muito antes da presença online. A jornalista brasileira Beatriz Wagner, que por quase 3 décadas chefiou o serviço em português, entrevistou várias vezes a líder comunitária. Ela estava presente ao evento e ressaltou a importância de Eugênia na comunidade lusófona de Sydney, em especial aos cuidados aos idosos.
Beatriz, a Eugênia é uma líder comunitária nata, a gente pode ver aqui que ela faz tudo acontecer. Você há muito tempo conhece ela, né? Conta um pouco da Eugênia pra gente.
Gente, a festa hoje é a celebração do Portuguese Welfare Center, que ela criou 6 anos atrás, mas é a última encarnação de várias organizações que ela fez e criou nesses 30 anos ou mais que eu conheço a Eugênia desde que eu comecei na Rádio SBS em português. E só dizendo aqui que é um prazer enorme falar para os microfones da SBS em português. Contigo aqui, Fernando.
Ela tem 76 anos, é isso, e parece que ela tem 15 anos a menos pela disposição, né? Impressionante.
A Eugênia é uma pessoa com uma energia infinita e a festa hoje é para celebrar o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a data maior dos portugueses, numa festa linda aqui na Casa do Benfica, onde a comida portuguesa realmente é maravilhosa. E a Eugênia, essa festa aqui é para os idosos, que é a terceira idade portuguesa que ela tem o trabalho dela, mas na verdade eu sinto que a festa deveria ser uma homenagem a ela. A Eugênia fez tanto pela comunidade portuguesa. Quem acompanhou o trabalho dela, ela é muito amada, muito querida por todos. Ela ajudou tanta gente. E a importância de ter um centro de serviços para a terceira idade, porque nós sabemos que as pessoas... Na Austrália é um país feito por imigrantes, né? As pessoas vão envelhecendo, a idade vai chegando e as pessoas revertem a sua língua materna. Então, os serviços de tradução são muito necessários, mas também, se possível, lares da terceira idade, onde haja enfermeiras, médicos e cozinheiros e atendentes que falem a língua das pessoas, é o ideal. A Eugênia tem feito esse papel de maneira espetacular, maravilhosa. Ela teve um trabalho muito bonito também com os ranchos folclóricos de preservação da cultura da música portuguesa e ela é angolana, descendente de portugueses de Angola. Nesses anos todos eu falei com gente de Moçambique, dos 5 países de língua portuguesa, e o amor pela África, pelo pôr do sol, pela terra, é uma ligação muito, muito forte. A Eugênia tem essa, o coração dela é angolano, é africano. Há muitas pessoas de Angola aqui hoje nessa festa, e ela tem uma história muito forte. Ela saiu no último avião que levou portugueses na Guerra da Independência. Claro que tem várias histórias aí de política, mas a Eugênia tem muita história para contar. Espero que um dia você faça a história da vida da Eugênia e como ela fazia o manifesto, a lista de passageiros dos aviões quando os portugueses tinham que sair de Angola porque a independência estava acontecendo e, bom, e os angolanos recuperaram o seu país, né? Mas a Eugênia teve um papel importante junto aos chamados retornados em Portugal, que foi um movimento gigantesco. Então ela tem essa parte histórica, né, da presença portuguesa em Angola e esse papel fundamental aqui na comunidade portuguesa. Para mim, uma honra, um privilégio de ter conhecido e ter acompanhado o trabalho dela aqui em Sydney.
À mesa, os portugueses e lusodescendentes estavam entre amigos, faziam novas amizades e trocavam lembranças dos tempos da juventude em Portugal, aos que vieram de lá, entre garfadas de feijoada, pão com chouriço e vinho. Uma dessas pessoas é Maria do Carmo, ex-costureira que chegou à Austrália no fim dos anos 70, na esteira do marido, que já trabalhava por aqui.
Maria do Carmo, a senhora veio do continente, né? Perto de Coimbra, qual é o nome da cidade?
Aveiro.
A senhora chegou aqui quando?
Cheguei aqui em 77.
Com a família?
Sozinha, tinha cá meu marido já e trazia uma filha na barriga. E cheguei aqui e ao fim de 7 meses comecei a trabalhar.
Trabalhava no quê?
Em costura. Comecei a trabalhar para uma fábrica em casa.
Peterson?
Newton.
Newton. Mas sempre nessa região?
Sempre nesta região. Sempre. Trabalhei por 15 anos, sempre para a mesma fábrica, a trabalhar em costura.
O seu marido fazia o quê aqui? Ele veio quantos anos antes ele veio da senhora?
Ele veio 5 anos antes de mim. Mas foi a Portugal e casámos-nos lá e ele depois veio 8 meses antes de mim.
Quantos filhos a senhora tem?
Tenho 2 filhos, um filho e uma filha, tenho 5 netos e...
Todos portugueses aqui? Todos. Portugueses australianos?
Portugueses australianos.
Eles ainda conseguem falar português?
Sim, o meu filho e a minha filha. A minha filha escreve e lê e fala. O meu filho só fala, mas a minha filha fez a 4ª classe. Aqui, escreve, lê e fala muito bem.
Dona Maria do Carmo, a senhora costuma ir para Portugal?
Sim, vou lá. Primeira vez tive 7 anos sem ir lá. Depois vi, agora tenho ido lá 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. Fui lá o ano passado e estou a pensar em ir lá este ano outra vez, se Deus quiser.
O que a senhora sente falta aqui? São países que têm muitas diferenças culturais, né? Aqui tem a sua cultura anglo-saxã, nós somos um povo, por os portugueses, assim como os brasileiros, são latinos. Há uma diferença cultural. A senhora sente falta de algumas coisas de Portugal no dia a dia?
Já me adaptei plenamente na Austrália, yes. Sinto falta, às vezes, quando é em dias de festa, sinto falta de família, mas sinto aqui na Austrália.
Nunca se arrependeu de ter vindo para cá?
A Austrália, nunca me arrependi de vir para a Austrália. Sinto-me bem e estou bem, realizada. Já com a falta do marido, mas tenho os filhos e os netos. E sinto-me bem na Austrália. É o meu país que me acolheu.
Sente, então, portuguesa e australiana?
Sim.
Entre os presentes estava o professor universitário Joaquim Marcelino dos Santos, de Lisboa. A Austrália entrou em sua vida por amor. Em 2013, ele se apaixonou por Ana Maria, uma australiana descendente de italianos. Ele ficou anos entre idas e vindas entre Lisboa e Sydney, período no qual eles noivaram e casaram. Infelizmente, um câncer levou Ana Maria em abril. Depois de 2 anos lidando com a doença e a morte da companheira, Joaquim agora está arrumando as malas para voltar às suas funções letivas na capital portuguesa.
O senhor me contou que está a voltar a Portugal nos próximos meses. Quanto tempo o senhor viveu na Austrália?
Entre a Austrália e Portugal, portanto, a minha relação com a falecida Ana Maria começou em 2013, em Newcastle upon Tyne. Por isso, praticamente, desde aí, houve um pouco saltitar entre Sydney e Lisboa. Depois casámos aqui em 2022, no dia 13 de fevereiro. Depois agora, como ela faleceu, terei de voltar aos meus compromissos em Portugal. No dia 7 de agosto vão fazer 2 anos, sim.
2 anos na Austrália, então, ela estava doente. Sim. E ela estava doente, infelizmente ela faleceu agora em abril, né? Sim. O senhor passou, evidentemente, um momento difícil nos últimos anos aqui, mas o senhor teve, entre idas e vindas, ficou 11, 12 anos entre Sydney e entre Lisboa, né? Quais as suas impressões? Quando o senhor está na Austrália, o que o senhor sente falta de Portugal e vice-versa?
Já agora, começando pelo início, na realidade, eu formei-me em arquitetura, portanto, eu sou arquiteto, de base, e depois doutorei-me na Finlândia. Eu decidi estudar arquitetura porque, algures em 1972, eu vi um programa muito interessante sobre a Sydney Opera House, do Hudson.
Ah, então, a sua relação com a Austrália já começa lá atrás. Ela te influenciou na profissão, na verdade.
Sim, porque eu na altura tinha só 12 anos, mas foi um edifício que foi marcante para mim e fiquei sempre com este fascínio deste tipo de arquitetura, mesmo durante todo o processo de aprendizagem de arquitetura na faculdade, na primeira fase. Portanto, foi um tipo de arquitetura que me fascinou. Portanto, a partir daí, de algum modo, esta ideia da Austrália estava na minha cabeça. Embora eu, para fazer o doutoramento, não vim para o Hemisfério Sul, fui mais para o pé do Polo Norte, para a Finlândia. Depois conheci a Ana Maria em Newcastle, portanto vim para o Hemisfério Sul.
Aí veio muito mais para o Sul.
Muito mais para o Sul.
Ana Maria, que era australiana de Sydney.
Sim.
E daí, quando o senhor passou a vir para Sydney, então, quando o senhor está aqui, o que o senhor sente falta de Portugal e vice-versa?
Isto é interessante. Há uma questão quando pensamos na cultura portuguesa. Temos que pensar de cultura portuguesa de uma forma muito precisa, que é, digamos, não existe exatamente aquilo que se pode chamar cultura portuguesa quando se fala numa cultura italiana, francesa. O que existe, de facto, é uma cultura luso-afro-asiático-brasileira. E isto deve-se às diversas influências que Portugal teve, especialmente a partir do século XV, e não é só uma questão de ter estado noutros países e de conhecer novas culturas, porque mesmo a nível linguístico da influência que teve no português, há de facto influências de estruturas linguísticas de raras que se encontram em algumas línguas africanas ou em línguas do Extremo Oriente. Portanto, há toda aqui uma riqueza. Eu, quando foi 25 de Abril de 74, isso deu-nos, em termos de Portugal, de um Portugal europeu, conhecedor do mundo da Europa, grandes exigências sobre a ideia de liberdade e da expressão. Eu aqui noto, por um determinado tipo de formação de base inglesa, de base anglo-saxónia, as pessoas são mais comedidas, digamos, não é? Aquilo que falam ou da forma de se expressarem. Enquanto em Portugal, quer dizer, até se podem zangar a discutir política, aquela dinâmica que também vemos no Brasil, que é
dinâmica latina.
Mas no fim são todos amigos, apesar das diferenças, não é? E há um determinado tipo de dinâmica desse género que eu penso que aqui é mal entendida ou mal compreendida, porque para nós é uma coisa tão natural, não é? O discordar é natural.
Nós brigamos e uma hora depois está tudo bem, não é?
Está tudo bem. Eu acho isso muito divertido.
O senhor vai sentir falta de alguma coisa aqui da Austrália ou voltar para Portugal?
Sabe, eu... A este aspecto, nomeadamente dos amigos da Ana Maria, que também são pessoas, digamos, do mundo são australianos, de uma boa, muito forte a nível académico, a nível cultural, artístico. E, portanto, esse é um aspecto. Gostaria de ter mais tempo com eles, de falar mais e também de viajar um pouco mais na Austrália, porque houve uma série de viagens que eu tinha programado com a Ana Maria que não se concretizaram. Portanto, porque conhecer a própria cultura aborígene, temos de viajar, temos de sentir a terra, não é? Sentir a cor da terra, o horizonte, ter sentido a infinidade.
Faz muito sentido. Professor, muito obrigado pela conversa.
Sim, muitíssimo obrigado pela oportunidade.
A comida tipicamente portuguesa da festa foi comandada por mãos da timorense Maria Edith. Falamos com ela.
Maria Edith, você trabalha aqui na cozinha do clube, do restaurante.
Sim,
Benfica.
Trabalhei aqui na Benfica há 13 anos, na Fresa Pac, português Clap, 19 anos.
Uhum. Yeah. Eu comi a feijoada portuguesa agora, estava deliciosa, o chouriço, então não preciso nem lembrar. E eu queria que você contasse pra gente, essa receita vem de família, da onde vem esses pratos?
É, vem da família. Eu sou de Timor, meus avós é que são de Algarve.
É interessante, não tinha gente de todas as representações aqui, né? Quanto tempo a senhora está aqui na Austrália?
Eu cheguei aqui em 90, uhum. E é um ano 90.
Uhum. Para fazer aquela feijoada, tem algum segredo especial? Tem algum feijão especial que tem que comprar? Esse tipo de feijão não é tão fácil aqui.
Não, feijão é vermelho, tem que ser um feijão vermelho. E é vermelho, é.
Eu não acho esse fácil no mercado.
Sim, não. Coisa de indianos, ela que as vendem. Os gregos. Gregos é que vendem.
Por fim, quando quase todos haviam ido embora, Eugênia arrumava as mesas com os funcionários do restaurante. Foi nesse momento que conseguimos conversar com ela. O carinho que Eugênia recebe da comunidade é tão intenso quanto o carinho que a ela, Eugênia, dá.
É muito bonito a gente olhando a empolgação da senhora e é muito ver que as pessoas ficam muito felizes. Eu queria que a senhora falasse um pouco o que te motiva a fazer isso.
Eu cheguei à Austrália em 1985. Trazia comigo a minha mãe de 70 anos. E quando cheguei aqui, a primeira coisa que procurei foi a igreja portuguesa. E encontrei o capelão que hoje esteve aqui connosco.
Né? Padre Júlio.
Este Padre Júlio Aço. E não havia nada para os idosos de a expressão portuguesa. Então eu pensei em poder contribuir com algo de mim própria, porque na altura estava a estudar, estava a trabalhar como voluntária e criei um grupo de idosos na Igreja Portuguesa de Anemor, os Companheiros da Alegria. Isto mesmo no dia 2 de dezembro. De 1985. Entretanto, muita água rodou por baixo da ponte, abriram concurso para trabalhadores de língua portuguesa, para trabalhar com idosos, e eu fui a escolhida de entre 16 para criei um grupo que foram os Unidos. Ao fim de um ano estava-me a levantar problemas que daquele género que nós não gostamos. Eu pus à direção aqueles dois senhores que disseram isto de mim, saem da direção. Eles disseram, aqui na Austrália nós não podemos pôr ninguém fora, então saio eu. Ficaram lá os senhores, a direção, e as pessoas vieram comigo e continuámos no salão da igreja de Anemor. Entretanto, o salão foi remodelado, deitaram abaixo, os portugueses é que fizeram todas as obras, mas os portugueses acabaram por ser escorraçados. Depois de tudo feito, porque a nossa comunidade também tem sofrido muito aqui na Austrália, não é? Mas eu nunca deixei de trabalhar com os idosos, porque os idosos estão dentro de mim. São as pessoas que mais precisam, não são os mais novos. E praticamente poucas pessoas estão dedicadas. Hoje já há mais, mas naquele tempo não havia. E daí a minha alegria é ver a alegria deles em atividades desta natureza. Pertenço ao Portuguese Welfare Council, como hoje estiveram aqui vários elementos da organização, e coordeno o grupo de idosos, o Seniors Portuguese Group, aqui às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, e o Portuguese Suporte Group às terças-feiras em St. Peter's Town Hall. Isto tem agora 39 anos.
No ano que vem vai ter uma festa grande para comemorar 40 anos, eu imagino.
Não, a próxima festa, se me é permitido falar, vai ser o angariamento de fundos que faço sempre para as crianças de Timor e cujos fundos são entregues diretamente à irmã Filomena e vai ser no último sábado de outubro, é aqui mesmo, nesta mesma casa, com a Orquestra Pop de Timor.
A banda timorense.
Eu que agradeço, essa ser a primeira vez que nós conversamos, de muitas, espero assim.
Muito obrigada, porque o importante são as pessoas idosas, são as pessoas que cuidam de quem precisa e são os voluntários.
Com a vitalidade que tem aos 76 anos de idade, a angolana Eugênia ainda tem um futuro brilhante de ajuda à comunidade lusófona da Austrália. Tão brilhante quanto foram seus 39 anos no país até aqui.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.